Vamos iniciar então os nossos trabalhos de hoje. Começamos com a audição da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. Temos connosco o Sr. Presidente, o Professor Dr. Pedro Clemente, e a Sra. Diretora da Unidade de Fiscalização de Trânsito e Contornações, o UFTC, que é a Doutora Anabela Arroios. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação e pela colaboração. E começaríamos desde já. Portanto, o Grupo Parlamentar do Chega. São 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Representantes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, muito bom dia a todos. Encontramos-nos presentes perante uma revisão profunda do regime TVDE, um setor que cresceu exponencialmente nos últimos anos e que hoje movimenta dezenas de milhares de motoristas e operadores em Portugal. Quando discutimos TVDE, não estamos apenas a discutir mobilidade urbana ou plataformas digitais. Estamos também a discutir segurança rodoviária, proteção dos passageiros, condições de condução e eficaz fiscalização. Segundo dados oficiais associados ao setor, existem atualmente perto de 40 mil motoristas certificados, ativos e mais de 14 mil operadores ativos. Dimensão que naturalmente levanta exigências acrescidas do ponto de vista de segurança. Gostaríamos, por isso, de centrar esta audição em matérias diretamente relacionadas com a missão da ANSR. Primeira questão. Tem a ANSR dados, indicadores ou evidência técnica que permitam avaliar se existe uma incidência particular de fadiga, excesso de horas de condução ou risco acrescido de sinistralidade associada à atividade TVDE? Sabemos que muitos motoristas operam longos períodos, frequentemente em horários noturnos, fins de semana ou através de múltiplas aplicações. A pergunta é simples. Há ou não um risco rodoviário específico que mereça intervenção regulatória? Segunda questão. No entendimento da ANSR, deveria a lei evoluir para mecanismos de controle ou monitorização dos tempos de condução no setor TVDE, à semelhança da preocupação já existente noutras atividades profissionais de transporte. Terceira questão. Está hoje suficientemente garantida a capacidade de fiscalização das autoridades relativamente à identidade real dos condutores, certificação válida, situação documental e regularidade da operação? Perguntamos isto porque várias propostas em discussão defendem ligação digital em tempo real às bases de dados, reforço de identificação das viaturas, novos mecanismos de validação documental. Gostávamos de perceber se, do ponto de vista técnico da ANSR, estas medidas acrescentam, efetivamente, segurança e capacidade operacional. Outra questão, relativamente às propostas sobre domínio funcional da língua portuguesa, entende a ANSR que a capacidade de comunicação mínima entre motorista, passageiro, autoridades e serviços de emergência pode constituir também um fator relevante de segurança operacional? E, finalmente, está a ser discutida a possibilidade de integração entre os regimes de táxi e TVDE, do ponto de vista estreitamente da segurança rodoviária e da fiscalização. Essa convergência simplifica o sistema ou, pelo contrário, pode criar maior complexidade de controle, supervisão e identificação. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, Sr. Presidente, faz favor.
Começo por saudar todos e agradecer o convite que nos foi dado, a oportunidade, Sr. Presidente, de estar aqui para abordarmos estes temas e saudar todos os senhores deputados. Eu farei uma intervenção, depois, se for preciso, alguns dados mais concretos. Fiz-me acompanhar pela doutora Anabela, já há muitos anos nesta área e bem conhecedora. Sr. Deputado, relativamente às suas questões, quanto à primeira, os indicadores que me fala, esses indicadores, tendo em conta o quadro de missão da ANSR, nós não temos neste momento esses indicadores disponíveis. Penso que possivelmente estarão disponíveis, relativamente o IMT poderá tê-los disponíveis, não é assim? Nós não temos neste momento nem informação desagregada para lhe poder responder sobre isso. Quanto à lei evoluir para o controle de tempos de condução, nós somos favoráveis, nada temos a opor relativamente ao consta da proposta de alteração legislativa formulada pelo Grupo Parlamentar do PSD e Grupo Parlamentar do CDS-PP, achamos que é importante que, relativamente aos TVDS, para efeitos de segurança rodoviária, haja um regime próximo, ou seja, praticamente equiparado ao regime dos táxis, bem como de outros trabalhadores, na área dos transportes. É importante que os transportes de pessoas sejam também uma via de segurança rodoviária e começa logo, temos de ter condutores seguros e temos de ter veículos seguros. Relativamente a garantir a identidade real dos condutores, também acolhemos a proposta do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP nessa matéria, bem como tudo que venha nesse sentido. Quanto ao uso do português, quero ser muito claro, achamos que todos os condutores podem saber outras línguas, mas deve ser obrigatório saber a língua portuguesa para questões de comunicação. Garantir a identidade e garantir o uso do português. Relativamente à integração, e penso que essa é a pergunta que me fez, que eu queria dar maior realce, sim, deve haver uma integração, uma maior convergência entre os regimes do táxi e do TVDE, sobretudo em aspectos, começa logo, da formação, na área da formação. Não sei se tem mais um ou dois minutos agora para... Sim, então, 5 minutos, muito bem. Eu devo-vos dizer que nós apreciámos na NSR profundamente todo o plano que nos foi comunicado de alteração legislativa e, no essencial, nada temos a opor à proposta, embora dentro do quadro das nossas competências legais, não, há matérias mais específicas do IMT, terá que ser o IMT a pronunciar-se. Agora, achamos importante, eu vou dar aqui algumas notas, que sejam salvaguardados os tempos máximos de condução diária e os períodos mínimos obrigatórios de descanso. Sabemos que a fadiga é um fator de risco, não é assim, para a segurança rodoviária. E é preciso diminuir esse fator de risco, senhores deputados, a nossa opinião. Também, quanto à independência entre entidades formadoras e prevenção de conflitos de interesses, achamos que a separação entre quem explora o serviço EVE e quem forma os motoristas deve haver uma clara separação. Também achamos muito adequada a proposta. E impõe-se o reforço da formação, não só da formação inicial, como da formação contínua. Ou seja, no fundo, aumentar a carga horária na formação dos motoristas do TVDS. Ora, relativamente à separação entre operadores TVDE e gestores de plataforma eletrónica, achamos que deve ser clarificado na lei essa separação. E quanto ao certificado de motorista de táxi, a formação e certificação dos motoristas também, achamos que o título deve haver titulação para o exercício dessa atividade. E entendemos, neste aspecto, adequada a proposta. Aliás, todas as propostas, entendemos, basicamente, são adequadas à situação real que se passa. O registro obrigatório de todos os veículos no IMT, também consideramos isto bastante adequado. Temos, senhores deputados, relativamente ao alargamento ao regime a triciclos, quadriciclos e ciclomotores, ou seja, o alargamento do regime TVDE a outras tipologias de veículos, confesso que temos alguma reserva. E temos uma reserva pelo simples facto que não nos foi transmitido nenhum estudo prévio, nem nós temos neste momento nenhum estudo prévio, para avaliação de possíveis riscos. Ou seja, estes veículos, ainda que possam ser para curtas distâncias, como é dito, estes veículos circulam na via pública e ocupam uma via de trânsito. Por isso, são também um fator, pode ser um fator acrescido depois de risco para o trânsito. E sobre isso não vimos que tivesse sido feito algum estudo prévio nessa natureza, não sei se o MT o terá, Sr. Deputado. Relativamente à publicidade no exterior e interior de veículos, ela pode ser feita, mas de forma que, digamos, não comprometa a segurança, ou provavelmente não comprometa, por exemplo, a visibilidade, não é, do condutor. A ter algum cuidado nesse aspecto. Pronto. Quanto ao usufruto O registro do usufruto já está garantido, enfim, taxa de intermediação também nada temos a opor. Quanto à língua, ou quanto ao português como língua de motorista, nós achamos que deve ser obrigatório. Quanto ao botão de pânico, sim, achamos que é uma medida de segurança cidadã, não é? Interessante. E quanto à proibição de mecanismos de avaliação, quanto ao fim da proibição dos mecanismos de avaliação dos utilizadores, realmente Portugal, nada temos a opor, porque Portugal é um dos poucos países que proíbe e acho que hoje qualquer serviço que é prestado deve estar sujeito à avaliação, não é assim? Ah, pronto, tinha aqui mais uns dados, mas pronto, mas depois
sim,
pode ser.
O tempo foi passando, entretanto, okay. Com mais perguntas, com certeza provocarão essas respostas. Passamos ao PSD, o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes dispõe de 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Professor Dr. Pedro Clemente e à Dra. Anabela Arroios por estarem aqui a colaborar connosco, a tentar fazer um regime melhor para os TVDs. A presença aqui da Associação Nacional de Segurança Rodoviária, para nós, tem uma lógica muito, muito evidente por causa do seu âmbito, não é? Segurança rodoviária, sinistralidade e riscos na estrada. De modo que vou tentar centrar-me, apesar de já ter, passo a expressão, esvaziado parte das minhas perguntas e fico satisfeito em saber que concorda com grande parte das nossas propostas para a alteração desta lei, tentar focar-me naquilo que são as medidas que possam reduzir o risco na estrada. Num contexto que devo dizer-lhe, nós consideramos que de existir neste caso para este setor, tanto falta de lei como falta de fiscalização, e foi aí que nós tentámos intervir. E, portanto, vou-lhe deixando algumas questões na minha intervenção. E a primeira seria perguntar-lhe a sua opinião acerca do impacto que julga ter, positivo ou negativo, no caso talvez mais negativo, acerca do período de vida útil das viaturas, ou seja, do alargamento de 7 para 10 anos e, no caso dos elétricos, para 12. E perguntar acerca, há pouco falava sobre isso, portanto, nós tendemos para manter o limite de 10 horas consecutivas de condução por parte dos condutores, mas gostava, ainda assim, porque as leis fazem-se melhor quando baseadas em informação real, saber se a ANSR tem alguns dados que possam sustentar se este limite legal de 10 horas faz sentido, se deveria ser alargado, se poderia ser alargado, se deveria ser reduzido, se existe evidência acerca da forma como impacta a sinistralidade neste setor. Dar-lhe nota de que a fiscalização para nós é, porque sentimos que é uma enorme lacuna, e pedir a sua opinião acerca de um dístico que identifique as viaturas, mas, e eu vou só dizer isto porque mesmo aqui em outras audições parece haver alguma confusão, o dístico que nós propomos tem imensa informação, é suposto ter informação acerca da viatura, do licenciamento, para que a operadora trabalha, perdão, seguro em dia ou não, etc, etc. Não é só para identificar o facto de ser um veículo que está a operar como o TVDE. E por fim, também na lógica da sinistralidade, perguntar-lhe se considera que a formação atual, na perspectiva da segurança rodoviária, é suficiente ou se eventualmente teriam contributos a dar para o incremento ou alteração dessa formação, naturalmente e mais uma vez com o objetivo de tornar o setor mais seguro, seja para os condutores, seja para os utentes. Obrigado.
Terminou o Sr. Deputado, então, para responder, achou o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu considero que a formação nunca é mais, não é? Considero que a formação a mais nunca faz mal. Formação a menos é que pode gerar, não é assim? Pode gerar sinistralidade. A nossa preocupação, também quando tivemos a analisar este diploma, é que nós sabemos, do ponto de vista da segurança rodoviária, que acidentes vamos ter sempre. Temos que evitar os acidentes mortais, as vítimas graves e tudo isso. E, sobretudo, ter também em atenção a confiança que as pessoas têm, não é assim? Neste segmento de mercado. Eu acho que a convergência entre o setor, a formação do setor táxi, a formação de TVE, seria muito importante. Não tem que ser exatamente igual, mas a convergência é importante. Quanto ao dístico, sim, eu acho que é bom que haja dísticos e que esses dísticos não permitam, como eu costumo dizer, repor e tirar a circulação, não é? E, por outro lado, também acho muito importante que as entidades fiscalizadoras possam aceder à informação, ou seja, hoje por sistemas, plataformas online, no momento da fiscalização, e devo dizer que neste momento a ANSR com a PSP e com a GNR tivemos agora recentemente um memorando de entendimento, e que inclui a circulação de dados, porque é muito importante que as forças estão no terreno, e em breve nós estamos agora na ANSR, à beira da transformação digital, em que é no paper, em que será tudo feito do ponto de vista eletrónico, e é quase instantâneo, é importante que, nesta questão também do disco, que os dados são dos discos possam ser acedidos rapidamente, por exemplo, tanto a gente fiscalizar com um smartphone, ter logo ali os dados. Isso também que é importante é a questão das plataformas, da informação a circular do ponto de vista... Nós, neste momento, não temos dados relativamente às questões de trabalho. Não sei se, por exemplo, a ACT não terá, por exemplo, ou o IMT. E, quanto ao alargamento do período da vida útil, como nós sabemos que os veículos estão sujeitos, né, assim, à inspeção, não vejo que venha daí mal ao mundo. Porque um veículo pode ter menos idade e não ter as devidas seguranças. E pode ser mais idoso, mas é um veículo bem cuidado e tem essas medidas. Bem, quanto à fiscalização, pois normalmente quem faz a fiscalização no terreno são as forças de segurança, e aí nós temos tido planos em conjunto com as forças de segurança de fiscalização. Temos fiscalização dirigida, mas mais sobre a fiscalização, talvez, penso que seria mais recomendável as forças, cada uma das forças, falar por si na sua área de jurisdição.
Vamos avançar então para o Partido Socialista. O deputado José Carlos Barbosa dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ANSR. O Sr. Presidente tem tido uma intervenção mais focada na área de segurança, e é isso mesmo, porque é o seu trabalho, mas os problemas do TBDE são outros, desde logo a precariedade dos trabalhadores, as condições das plataformas bastante elevada, o excesso de horas ao volante e salários muito baixos, ou seja, há aqui problemas de salários muito baixos, motoristas trabalham muitas horas e ganham muito pouco, alguns até têm salários abaixo do salário mínimo. Mas vou-me focar nas matérias de segurança, porque gostava de ouvir algumas respostas suas. Já foi aqui associado TVDE, crime, um conjunto de coisas. Depois, claro que depois o polígrafo vai desmentindo uma por uma. Ainda ontem foi desmentido, foram-nos aqui apresentados uma suposta compra de cartas com imagens do WhatsApp, depois fomos ver as imagens, não tinha lá nada. Pronto, era mais do mesmo. Eu pergunto-lhe, por exemplo, em relação a acidentes, tem dados específicos sobre acidentes envolvendo veículos TVDE? Sobre crimes rodoviários cometidos por veículos de TVDE, tem esses dados. Depois, em relação ao selo holográfico, hoje em dia, com a tecnologia, ou seja, bastava haver uma base de dados, por exemplo, do IMT, com as matrículas dos veículos, e com comunicação com a plataforma, rapidamente tinha acesso aos dados do veículo, se o veículo é TVDE, se o veículo tem seguro, quem é o condutor naquele momento, até quantas horas o condutor trabalhou, porque a plataforma tem dados específicos do condutor. Quando uma pessoa chama um TVDE, rapidamente lhe aparece quem é o motorista, qual é a matrícula, ou seja, o selo holográfico não resolve problema nenhum, porque hoje em dia com a digitalização é muito mais fácil tornar isto de forma digital. Aliás, a própria polícia no futuro pode até ter câmaras a apontar para todos os carros e identifica logo todos os dados do carro de forma automática, sem que tenha estar lá um polícia a parar todos os TVDEs. Depois, em relação à fiscalização de TVDE, pergunto-lhe se a fiscalização dos veículos de TVDE em Portugal é suficiente. Depois, sabemos que os testes de TVDE começaram a ser efetuados no IMT, pergunto-lhe se essa solução resolveu o problema da fraude nas licenças TVDE. E depois, por último, que mensagem gostaria de deixar o Sr. Presidente aos motoristas TVDE sobre matéria de segurança rodoviária?
Terminou, Sr. Deputado, para responder o Sr. Presidente da ANSR.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho aqui uma dificuldade, que é, eu só me posso pronunciar sobre o universo de competências da ANSR, Sr. Deputado, não é assim? A questão dos testes é com o IMT. O IMT penso que vem na hora a seguir. Não leva mal, eu não posso, porque não tenho dados, quer dizer, poderia dar uma opinião pessoal, mas não tenho, não é? Está a fugir à questão. Quanto à fiscalização ser suficiente em Portugal, também não tenho dados para dizer que é insuficiente ou suficiente. Deve ser claro, não é assim? Eu, neste aspecto, não, acho que não deve haver nem fantasmas, não é assim? Nem ocultação, quer dizer, pronto, não temos dados nessa matéria. Nós, na fiscalização que temos envolvido no nosso plano de fiscalização conjunto com as Forças de Segurança, temos concentrado mais em condutas. Não é? Ou seja, por exemplo, em comportamentos que podem gerar riscos. E pode haver um condutor TVE como pode haver outro condutor qualquer. Não é o facto de ser TVE, que a princípio nós temos suspeição superior, não é? Pronto, eles são fiscalizados, como são fiscalizados todos os demais, que as forças de segurança. Mas sobre essa matéria, penso que cada uma das forças de segurança poderá se pronunciar melhor. Não tenho informação sobre haver acidentes com TVE. Não tenho neste momento informação disponível que me permita identificar que os TVDS sejam um fator de risco ou não, neste momento. Não digo que o sejam ou que não o sejam. Assim, não tenho. Posso ver-se com a informação que nós possamos na autoridade, se isso é possível ou não. Eu devo dizer, senhores deputados, que a autoridade neste momento é conhecido que a sua tecnologia é obsoleta e nós estamos neste momento com as suas bases de dados também a fazer uma grande alteração das bases de dados que permitam um processamento, não é? Futuramente. Posso tentar ver, senhor Presidente, os dados que haverá disponíveis, depois enviar, mas neste momento acho que não temos dados. Quanto a crimes, nós não processamos dados de crimes. Nós não precisamos de dados de crimes, não somos entidade de investigação criminal, só as forças de segurança poderão dizer, nós é só a área contorno nacional. Agora, Sr. Deputado, permita que eu lhe diga, eu considero que a precariedade e a remuneração baixa não contribui para a segurança no setor, obviamente. Profissionais bem pagos e bem formados é importante, e normalmente bem formados têm que ser bem pagos também. Mas essa é a minha opinião pessoal. Eu não sei, doutora Anabela, sobre estas questões ou outras já tinham sido expostas, temos alguns minutos, né, Sr. Presidente, se não quer dizer algo...
Eu só ia adiantar que o Sr. Presidente diz que nós não temos dados de acidentes porque os BAVs, os boletins de registro de acidentes, não identifica o veículo que está relacionada com a atividade do veículo. Identifica o tipo de veículo, se é um automóvel ou não, mas a atividade que está inerente ao exercício e que está relacionado com o acidente. Relativamente à fiscalização, o Sr. Presidente já falou, relativamente aos tempos de condução, é uma monitorização que é feita pelo IMT e pelo ACT, é da competência destas entidades fazer essa monitorização dos tempos de condução. Só queria editar mais isto.
Terminaram então, senhores deputados, pergunto se há inscrições para a segunda ronda. Senhor deputado, é o Sr. Deputado João Paulo Graça. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também a todas as respostas que aqui foram dadas. Eu sou eleito pelo Algarve, zona onde resido, e como todos nós sabemos, é uma zona turística mundialmente conhecida. É evidente que este tipo de transporte todos nós utilizamos no nosso dia-a-dia, quer aqui em Lisboa, nos grandes centros, e, portanto, deve-nos preocupar o mais rapidamente possível, que devemos regular mais, melhor e mais rápido. E uma fiscalização deve ser muito rigorosa, porque nós sabemos a precariedade que muitos destes profissionais que trabalham vivem, e sabemos que muitas vezes as próprias viaturas poderão não estar em segurança e um dia algum acidente mais grave poderá manchar quer a imagem de Portugal se estiver a ser utilizada por um turista, mas, como é lógico, também aqui por nós próprios, que muitas vezes recorremos. E, portanto, queria deixar duas perguntas finais. Qual deve ser a responsabilidade das próprias plataformas digitais na prevenção do risco rodoviário? Se um motorista trabalha horas excessivas, alterna aplicações, utiliza contas irregulares ou circula sem controle efetivo, não podemos ignorar o papel das plataformas na gestão desse ecossistema. Considera a ANSR que a Uber, Bolt e restantes plataformas devem ter obrigações legais reforçadas de monitorização ativa dos tempos de atividade, validação permanente da identidade do condutor e cooperação automática com fiscalização e autoridade. Sei que já respondeu algumas destas questões, mas se puder aprofundar só mais um bocadinho da ideia final. Porque a ANSR entende qual o atual quadro sancionatório e suficiente para combater as contas partilhadas, utilização indevida de certificados, incumprimento documental e exercício ilegal da atividade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu primeiro gostava de dar nota que é com muito agrado que vemos a ANSR acolher favoravelmente a grande maioria das nossas propostas, porque, como eu tinha dito há pouco, temos todos o mesmo objetivo, que é aumentar a regulação deste setor, mas para criar melhor serviço, mais confiança e segurança no setor. E a ANSR é seguramente das entidades mais relevantes que por aqui passaram e neste âmbito seguramente a mais relevante. Eu vou-lhe colocar uma questão, vou voltar a este assunto, até porque parece-me que haver aqui alguma confusão, tendo ouvido outras bancadas. A nossa proposta do dístico inclui um QR Code, que poderá ser usado, aliás, como dizia há pouco, por forças de segurança, pelos próprios utentes, em que têm acesso a inúmera informação sobre aquele veículo, e que seguramente resultará, em alguns casos, até em autorregulação e fiscalização, prevenir, reduzir tanta da fraude que já se ouviu aqui falar em inúmeras audições, e seguramente, e vou parafraseá-lo, aumentar a confiança neste setor, em particular para os utentes que podem naquele momento ter a certeza absoluta se existe ou não, se aquela viatura está ou não registada, se tem o licenciamento necessário, se tem os seguros necessários, etc. Portanto, eu pergunto-lhe, desta vez mais especificamente, se concorda que deve existir uma forma de leitura digital que tenha esta informação toda e que ela concorre absolutamente para mais confiança, mais segurança e menos fraude no setor. Obrigado.
Senhor Deputado, Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito, muito obrigado, Senhor Presidente. Eu tinha uma pergunta muito concreta sobre algo que foi referido, peço desculpa, não fixei o seu nome. Referiu que nos boletins de registro de acidentes não é recolhida a informação sobre qual é a atividade a que estão afetos os veículos envolvidos no acidente. Isto é válido para outro tipo de atividades, por exemplo, se houver um acidente com um veículo afeto a transporte escolar, ou se houver um acidente com um veículo dos bombeiros, ou se houver um acidente com um táxi, essa informação também não é registada, ou é só no caso dos TV10 que essa informação não é recolhida? Muito obrigado.
Terminamos a ronda de perguntas. E agora, Sr. Presidente, para responder às questões e para encerrar a audição, faz favor. Dispõe de 6 minutos.
Muito bem, obrigado. Posso começar pela última, Sr. Deputado. Os boletins é matéria que... Digamos que os dados que são recolhidos no boletim é matéria que está a ser objeto de revisão, muitas vezes, porque também nós estamos a assistir no espaço da mobilidade a uma grande transformação. Nunca tivemos tantas viaturas nas estradas e tantas viaturas diferentes que estão a coexistir. E nunca tivemos tantos condutores também encartados e tudo isso. E o boletim, hoje estão-se a colocar questões que não se colocavam uns anos, e o boletim tem uma configuração já antiga, estamos a rever essa configuração. Sobre o dado que pediu, eu estou-me só a confirmar, se não conseguimos confirmar agora, responderemos depois direto, está bem? Nem que seja por WhatsApp para si, está bem? Está bem? Pronto, mando para a comissão então, pronto, mando para a comissão. Não tenho a certeza, eu não gosto de responder, nem... Eu não gosto de responder por responder, está bem? Pronto, eu acho que não devemos ser muito precisos nesta matéria. Como estão a indicar do meu serviço, já agora é que não temos registro de TVE com acidentes, não registamos no acidente se o veículo é TVDE ou não, é seguro essa coisa, só registamos se é profissional ou não. Estão a ver? Se o condutor é profissional ou não. Não registamos. Na revisão do formato, no formato do TVDE que nós vamos ter, pode ser, no formato que nós temos do BAV, pode ser incluído, como pode ser incluído os táxis. E depois a matéria pode ser incluída. Deputado. Sim, não consta. Ou seja, há dados que são recolhidos e que hoje não se tornam relevantes, e há dados que são recolhidos que podem ser relevantes hoje. Pronto, isto é uma questão do BAV... de revisão, Sr. Deputado, e ainda bem que colocou isso, porque vamos equacionar isso, está bem, Sr. Deputado? Aliás, nós ganhamos sempre todos quando falamos uns com os outros sobre estas matérias, são várias perspectivas. Quanto ao holograma, ao selo holográfico, que me foi colocado também por outro senhor deputado, não, nada temos a opor, antes pelo contrário, achamos que é uma mais-valia, até para a fiscalização, e digamos, para a confiança no setor. Relativamente às plataformas, senhores deputados, podem também ser, ou podem dar um bom contributo à segurança rodoviária, porque muita gente vai a elas podem ter lá informação útil, e nós neste momento estamos a trabalhar com algumas plataformas, não estas, mas por exemplo no caso do Waze ou de outras plataformas, porque queremos que os condutores sejam condutores informados, isto é muito importante, está bem? Porque para além de ter infraestruturas seguras, estradas seguras, precisamos realmente ter também condutores seguros, e a informação é importante. Quanto ao processamento das contraordenações, devo dizer que, de acordo com a lei do IMT, terá que ser o IMT a pronunciar. Não é matéria que nós nos estamos a pronunciar, embora nós estejamos agora na NSR numa grande alteração. Penso que eu já agora gostaria, Sr. Presidente, gostaria de convidar, quando achar oportuno, e a Comissão se achar por bem também, de convidar os senhores deputados a visitarem a NSR. Teríamos todo muito gosto em vos receber, em dizer o que é que fazemos, o que é que estamos a fazer, como é que está a caminhar a nossa transformação na NSR. A partir do dia 30 de agosto, esperamos ter o sistema novo das contornações todo digitalizado, e seria para nós uma honra, mas também penso que seria um proveito, receber-vos na NSR. Quando os senhores deputados acharem oportuno, teremos todo o gosto, Sr. Presidente. Fica aqui. Se já posso também fazer por escrito, não sei como é o procedimento, mas pronto. Mas fica, meu pessoal e institucional, o convite à Comissão. E obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, não preciso fazer por escrito o convite está feito, está boa nota, tomamos boa nota do convite, penso que é interessante. A Comissão tenha os seus trabalhos planeados até ao final do mês de julho e em perspectiva também para setembro, que inclui várias deslocações externas à Assembleia, e portanto esta poderá ser uma, eventualmente então no período de outubro, porque aí já terão a plataforma a funcionar em pleno e portanto permite também à Comissão verificar ou tomar conhecimento, informar sobre o funcionamento da plataforma. Sobre, de qualquer das maneiras, o Sr. Presidente ainda vai ter a oportunidade de vir à Comissão num futuro próximo, e nós vamos ter a oportunidade de ouvir, porque há um requerimento ainda pendente da realização da audição, que foi proposto pelo PSD e aprovado, sobre exatamente o tratamento de dados com resultantes da sinistralidade de acidentes de viação, esses respeitantes às categorias de duas rodas. Isso leva-nos um bocadinho àquilo que o Sr. Presidente referiu dos dados do boletim, porque efetivamente, eu, daquilo que vou observando do boletim ao longo dos últimos dois anos, é preciso haver uma evolução e perceber se conseguir retirar mais dados deste boletim que são úteis, até para os seus deputados fazerem a sua reflexão em termos de intervenção legislativa, numa emergência que o país atravessa, que é o combate à sinistralidade rodoviária. E, portanto... Quer acrescentar? Faz favor, Sr. Presidente.
Desculpa, Srs. Deputados, mas agora aproveito para dizer que nós recentemente já evoluímos em alguma matéria e achamos importante a transparência, mas também é uma forma de informação do público. Já temos o nosso observatório online, onde é permitido a qualquer um dos Srs. Deputados, no nosso observatório online, ter permanentemente, a cair no momento, como está a evoluir a nossa sinistralidade e também conhecer sinistralidade, digamos, mais localizada, não é? Só não temos maior desagregação, a questão é simples. Em alguns sítios, onde há pouca sinistralidade, pode haver uma questão que se coloque de proteção de dados pessoais. Mas daqui a Comissão, se alguns dos senhores deputados depois quiserem ir mais em fino, desagregado, obviamente, tem acesso a isso, está previsto na lei, tem acesso a isso. Mas foi um contributo que nós quisemos dar, que é ter o nosso observatório de sinistralidade online, onde já está muita informação disponibilizada. Mas depois, quando a visita, iremos mostrar até... já os próximos prazos evolutivos. E obrigado pela oportunidade por estar aqui e trazer estas respostas. Espero que tenham sido esclarecedoras.
Muito bem. Obrigado nós, Sr. Presidente, doutora Anabela Arroios, pela partilha. Arraiolos. Peço desculpa.
Eu engano-me sempre também.
Eu engano-me muitas vezes, não é com os nomes, é com muitas outras coisas. Srs. Deputados, nós temos audição do IMT às 11 horas. Tenho informação que ainda não chegaram. E, portanto, vamos mesmo fazer uma pausa até às 11 horas para continuar os nossos trabalhos. Até já, Srs. Deputados.